Audiobook Grátis apresenta Os maiores desastres, como os mais brilhantes feitos, têm muitas vezes origem em fatos insignificantíssimos. Não, hoje não quero café simples. Traga-me café com leite e biscoitos, disse o Dr. Jordão à criada que o servia na sua sala de jantar, às 7 horas da manhã. Sentindo que alguém se aproximava, voltou-se, admirado de ver a mulher já de pé. Que é isso, você hoje madrugou? Não pude dormir quase nada esta noite, pensando que você hoje vai fazer uma autopsia. Ele riu-se. E ainda você ri. Então, filha, seria preferível que eu chorasse? Zero que posso prometer é não causar dores ao defunto. Não é pelas dores, é pela repugnância. Veja como estou toda arrepiada. E erguendo as mangas do roupão de rendas, mostrou ao marido os braços finos, com os pelinhos erriçados. Depois de uma jão, continuou. 220 a Silveirinha. Se eu fosse você, mandaria dizer no diretor do hospital que encarregasse outro médico do seu serviço. Ainda está em tempo. Não. E um caso de estudo por que me interesso. Zero que te peço é que dominós os teus nervos e não te mostres assim tão impressionífico. Soria ridículo que eu me furtasse aos deveres da minha profissão pela simples repugnância do tocar num cadáver. Faze isso ao menos por mim. Acredita que até sinto aflição em olhar para as luas mãos e imaginar que elas vão mergulhar num corpo morto e que depois virão tocar no meu. O Dr. Jordão tornou-se sério, isso também é demais. E o que sinto que queres? Quero que entendas as coisas como elas são e não olhes para as mãos corajosas e bom-intencionadas de um médico, como quem olha para as mãos de um assassino. A mulher de um homem de ciência não deve ser tão pueril. A Silveirinha mordeu o beiço, contrariada. Zero marido continuou, já sorrindo, descansa, que só voltarei para casa depois de bem lavado, escovado e desinfetado. Em vez de estar pensando no que vou fazer lá fora, disfarça os teus pensamentos dando um passeio ou preparando as malas para nossa partida para o Rio. Estou ansioso por me ver lá, com a minha. A Silveirinha 221. Vida organizada e feliz. Havemos de ser muito felizes, não é verdade, Guiomar? Sim. Por que não? Mesmo os teus nervos, no Rio, hão de se conservar mais sossegados. Os meus nervos. Mas eu nunca tive ataques. Nem terás. Por quê? Porque eu não quero. Se isso bastasse. Basta. Agora aconselho-te estes biscoitinhos e depois um passeio a pé pelas avenidas. À volta tratarás dos teus arranjos. Não estás também com vontade de voltar para o Rio? Estou. Apesar de que ainda faz calorimetria. Silveirinha era sincera. Desejava já também organizar a sua casa na capital, e então no sossego da sua vida definitiva, estudar o modo de realizar a conversão do marido. Morria por se ver longe de tantas amigas buliçosas e fúteis e cuja influência agora irritava. Em Petrópolis os seus passeios eram curtos. A mais pequena das suas caminhadas era interrompida várias vezes por indagações desta ou daquela conhecida que, por estar de posse do seu segredo, se julgava com o direito de lhe pedir informações de tudo. Já não podia suportar a Baltazar Luz, que a não via que lhe não perguntasse, então, meu bem, já. 222 A Silveirinha. Fez as pazes com Monsenhor Pierre? Nem tolerava, sem enorme constrangimento, ver com frequência o sorriso escarninho da Magdalena, irônica e enigmática, desde os últimos tempos do colégio. Os próprios olhinhos indagadores da condessa, dois anzóis disfarçados em pupilas castanhas, lhe causavam como que uma impressão de angústia que não sabia definir. Ansiavam pela grande cidade, onde pudesse ter liberdade de citação e de pensamento, e trabalhar com segurança e livre de curiosidades, pela conversão do marido. O Dr. Jordão saiu para a rua e ainda a mulher ficou sentada à mesa, mexendo distraidamente com a colherinha o açúcar do café e a fazer bailar na ponta do pé cruzado a sua sandália do pelica branca. — A senhora vai sair? — perguntou-lhe N criada. Se quiser, ainda poderá alcançar a missa das 8. Era a missa do padre Pierre. Guiomar não teve coragem de perguntar à criada por que lhe fazia semelhante aviso. imaginou que houvesse uma intenção suspeita naquelas palavras e esteve para responder mal, mas suspendeu-se a tempo. Ordenou no tom mais natural: hoje não é domingo nem dia santificado para eu ir à missa. Vou sair só para fazer exercício. Arranje-me o banho e ande depressa. A Silveirinha 223. A criada replicou, ao mesmo tempo que ia saindo da sala. E que a senhora ao princípio ia também. Às vezes, em alguns dias da semana, à missa do padre francês. Foi só por isso que eu perguntei. A Silveirinha conteve a custo um gesto de impaciência e levantou-se. Era demais. Até dentro de sua própria casa. Até as suas criadas se julgavam com o direito de lhe falar na sua devoção pelo padre Pierre. Dir-se-ia, pelo seu embaraço, que ela cometia um crime, quando todo o seu empenho e esforço era cumprir uma obra de piedade, de amor conjugal e de religião. E o seu critério aconselhava-a a despedir essa criada intrometida, na véspera da partida para o Rio, onde arranjaria gente nova para o seu serviço, uma francesa e um japonês, que ignorassem completamente todas as particularidades da sua vida passada. Entretanto, se não fosse o receio de topar na igreja com a Magdalena, agora tão cozida a batina do Monsenhor, gostaria de ir a essa missa das 8, anunciada pela sua criada, e fazer-se ver contrita é humilde pelo seu diretor espiritual, o seu antigo confessor. Não deveria partir dela o primeiro passo para a reconciliação? Uma lagrimazinha, mais de despeito que de saudade, umedeceu-lhe a franja das pestanas. Daria alguma coisa da sua vida para saber se o 224 a Silveirinha. Padre Pierre não teria, de vez em quando, o pensamento voltado para sua pobre pessoa. Zero. Que lhe dissera a condessa fortificava o seu ânimo, mas não teria a condessa exagerado? Elo tinha repelido, tratado como a uma importuna. Na sua última e nunca esquecida entrevista à VMS. Não teria ela provocado aquela atitude por um ato demasiadamente franco, ou por qualquer palavra imprudente? Quem sabe se, afinal, a culpa não lhe caberia toda a ela só um. A Silveirinha fez a sua toilette dispensando o auxílio da criada e saiu para a rua, pensando em ir até a casa do pai. A manhã estava clara e cheirosa. Ela deixou N calçada e seguiu beirando o rio, cujas águas tinham engrossado com uma chuvarada da véspera. No fim de uns 100 passos, ao entrar numa ponte, esbarrou com a dona Clara, que fazia todos os dias uma longa caminhada a pé para emagrecer e que trazia aconchegada aos seios gordos a sua cadelinha Catitã, de focinho esperto. Houve exclamações. Oh, você por aqui. Como está? Bem. Que linda manhã. Um pouco quente, não acha? Vai ao padre Pierre. Talvez ainda alcance um restinho da missa. Saí para dar um giro e ir visitar minha ponto e vírgula I. Irmã. Agora, missa só aos domingos. Só. Começam as concessões, hein? A Silveirinha 225. A Silveirinha franziu os sobrolhos e apressou as despedidas. Começava a achar desaforo que todo mundo se quisesse meter na sua vida com perguntas e conselhos. Que podia importar a dona Clara que ela fizesse ou não fizesse concessões ao marido, para lhe vir fazer perguntas em ar de mofa. E o modo como ela dissera, aparentando solicitude, vá, que talvez ainda alcance um restinho da missa, como quem dissesse a um faminto desgraçado, à guisa de consolação, corra, que talvez pilhe uns restos do jantar já servido aos outros. Decididamente, precisava partir para o Rio, para a sua independência. A grande independência das cidades grandes. Mas, antes disso, era indispensável falar ao seu diretor espiritual, aproximar-se dele, pedir-lhe orientação, voltar à doce confiança dos dias passados, em que ele lhe incutia animação e coragem. sem saber como se tivesse sido levada só pelos seus pés, caminhou para a igreja e entrou. Havia poucos fiéis. A missa terminava. A luz radiosa da manhã, penetrando pela rosácea aberta acima do coro, desenhava uma renda de sol e de sombras no altar-mor. A cabeça loura do padre Pierre resplandecia na claridade intermitente de Irsei, a cabeça de um santo tocado pela graça divina. Silveirinha estremeceu e parou indecisa. Não. 226 A Silveirinha. Seria melhor voltar para um apóstrofo Ura e seguir sob o arvores o caminho interrompido? Não desobedecia ela sim à vontade de Monsenhor, procurando véu na casa de Deus? O seu desejo era mais forte do que o seu raciocínio. Embora a razão lhe dissesse, volta para trás, ela deixou-se ir para diante, de modo a que padre Pierre pudesse vê-la quando SN voltasse para a assistência. Estava certa de que, contemplando-a ali, humilde, modesta, toda contrita e fervorosa, ele lhe perdoaria, apiedado do seu sofrimento, o arrebatamento estouvado com que o tinha melindrado. No fundo da sua consciência não percebia de como poderia ter ofendido, mas alguma coisa com certeza muito grave ela devera ler dito para merecer dele castigo tão severo. Quando o padre Pierre se voltou para os fiéis, viu a Silveirinha rente aos degraus do altar. Os seus olhares cruzaram-se. O dela cheio de súplicas, o dele frio e apagado. Era como se tivesse visto uma indiferente. Depois, ele seguiu para a sacristia imperturbável e sereno e ela curvou-se, batendo no peito, já arrependida. Quando se levantou, não havia ninguém na igreja. Quedou-se uns instantes de pé, em olhar, à espera ainda que ele voltasse e viesse trazer-lhe uma palavra de perdão e de bondade. Como ele não voltasse, ela saiu inconsolável. Querendo. A Silveirinha 227. Dar um passo para abreviar uma reconciliação. Talvez tivesse, com a sua desobediência, cavado mais fundo o abismo que a separava do seu antigo confessor e maldizia por isso o seu temperamento de mulher impaciente e nervosa. Que seria da sua vida sem o apoio moral e forte do padre Pierre? Sentia cada vez menos força para lutar sozinha, não acreditando no êxito das deliberações tomadas por inspiração própria. Naquele abandono naufragavam todas as suas esperanças, todos os seus sonhos de um futuro tranquilo, abençoado de Deus. Fora, em vez de seguir para a casa do pai, começou a andar sem destino. Subiu, desceu várias ruas, cumprimentou várias pessoas, com o pensamento alhures e o ar abstrato. Houve um momento em que perguntou a si própria, como, não sendo a sua natureza de humildades e submissões, se deixava assim dominar pela ideia e a vontade de um só homem. Por que não corria ela a outro padre, mais simples e mais claro no modo com que a elucidasse no caminho a seguir? Logo, porém, o seu espírito repelia a intervenção de outro qualquer sacerdote na história do seu amor. Nenhum dos que conhecia tinha, a seu ver, a elevação intelectual e o prestígio daquele a quem tinha confiado seu coração perplexo e cheio de fé. Depois de andar quase uma hora, a esmo, pelas ruas, Silveirinha. A 8 A Silveirinha. Voltava para casa, quando, ao dobrar de uma esquina, esbarrou repentinamente com o padre Pierre, que lhe sorriu paternalmente, estendendo-lhe a mão branca e acilinada. É bien, ma douce petite brebis, ne soyez pas impatiente. Dis eu vous aidera, parce que je prie pour vous et le bonheur de votre ménage. Oh, monsieur Vabé, que j'ai souffert. Mais. Dites, é sé que vous me pardonneste. A voz da Silveirinha saía como oco estrangulado e todo o seu corpo se converter em gelo. Mais oui, mon enfant. Soyez prudente. Je pense à vous, tu jure. É eu vrai que vous allez vêtre. A rio é que je peux compter sur vous. Oui, vous pourrez compter sur moi, mais à. E a condition d'être obéissant. Aux vous en. Votre mari vous attende peut-être à l'évoen. Que je suis heureuse. Tais es vous. Adieu. Ele sorriu e passou. A Silveirinha sentia que a aliviavam de um peso enorme, como se lhe tirassem um pedregulho de sobre os ombros. Abençoado céu azul daquela manhã, abençoadas águas límpidas que deslizavam frescas e mansas a seus pés, abençoadas árvores que a cobriam com a frescura da sua sombra, porque eram testemunhas daquela hora de suprema alegria e de consolação. A Silveirinha 229. A Silveirinha entrou em casa cantando a toda voz uma das suas áreas prediletas. Trabalhou com ardor nos seus preparativos de viagem, separando objetos e escrevendo algumas cartas de despedida. E tudo correu alegremente até a manhã seguinte, em que o Dr. Jordão acordou, queixando-se de arrepios, de frio e de febre. E quando a mulher, solicita, indagava qual seria a causa daquele incômodo inesperado, ele mostrou-lhe com um ar de tristeza a mão direita em que aparecia um pequeno ponto apostemado. Que foi isso? Foi o teu alfinete. Lembras-te? Piquei-me no teu alfinete. Antes de ontem. Mas, meu Deus, eu tenho me picado tantas vezes em alfinetes e nunca me aconteceu isso. E que depois de te teres picado não fizeste nenhuma autopsia? Certamente que não. E o que tem isso? Tem, que por esse furinho quase microscópico me pôde ter entrado a morte no corpo. Hein? Não te assustes e manda chamar um médico. Vou ver agora a tua resistência, minha pobre amiga. A expressão do médico era séria e triste. A Silveirinha saiu do quarto impressionada. Seria possível? Não estaria o marido enganado?